Não, você cortou o final da vinheta, cortei, você quebra o apresentador, né, mano? Aí você quebra o apresentador.
Vazou, vazou.
Estamos começando na quarta-feira, ao meio-dia e 45, mais uma edição do Desce a Letra Show! Ele só botou, tio.
Vou arrumar a tua câmera que tá cortando a sua cabeça.
É, além disso, né, o enquadramento como tá. Metade do quadro é barriga e a testa... Se bem que é bom cobrir a testa às vezes. Aí, não, ó. Mas aí é muita, aí foi, aí fodeu. Aí tá legal, aí tá legal, aí tá legal, aí tá...
Aí, ó.
Estamos começando essa fera aí, meu. Quem sabe faz ao vivo, hein? Eu imitei o Silvio... No Silvio Luiz, não. Como é aquele cara do... Olho no lance!
Ah, tá ligado? O narrador, muito, né, fora de futebol, eu acho.
Eu sou muito bom imitador, mano. Vou imitar o Faustão de verdade agora. Essa fera aí, meu. Vem pra cá. Não, tô zoando, vai. Vamos.
Pegando fogo,
tá pegando fogo. Vem pra cá. Tá pegando fogo, bicho. Ah, foi. Foi.
Mas, ó, Caio, tá desde ontem.
Inglês.
Desde ontem tem um pessoal falando que você emagreceu.
Mano.
Pô, aí, eu não querendo comentar nada, não. Mas quando eu vi o Cauê, eu também pensei isso, mano.
Olha só,
a gente voltou.
Vou falar uma parada. Porque geralmente eu sou o primeiro cara que me deprecia, né?
Sim,
é
verdade.
Eu tô tocando bateria quase todo dia e é um cardio leve.
Certo.
Mas a musculatura das pernas, que aliás o grupo da musculatura das pernas é o maior que tem, né?
É coxa. Maior, e tal. É maior.
Então, exige a possibilidade de ter transformado uns 2 ou 3 quilinhos aí de gordura pra massa muscular, porque eu tô grindando a bateria, mano. Da eu tô hora, tocando bem, tá? Hora. Tô tocando bem. Tô tocando um Sepultura, tô tocando uns bagulho legal, aprendendo as técnicas de double bass ali. Então, assim, eu tô saindo, a camiseta tá ficando lavada, eu tô tendo até que revezar. Eu deixo a camiseta secando pra poder voltar e tocar mais tarde e pôr ela de volta, porque senão eu vou gastando você 2, 3 camisetas por dia, tá ligado? Caramba. Mas não sei, será assim, mano? Será?
Mano, deu uma... Não vou ser muito honesto, mas deu uma leve reduzida aí, mano.
Tem coisa pra reduzir ainda, viu? Muita coisa, mas estamos começando. Tamo bem, alto astral pra caralho. Você tá bom, menino Load?
Pra caramba, feliz, animado, ansioso. Sempre que começa dessa letra show, eu fico feliz,
eu
cara.
Eu também, mano.
Ali, não, o tô, sorriso fica aqui, ó.
Suave. Buba, você tá feliz?
Tô feliz, tô bem, tô bem. Vocês fizeram metas pro ano de 2024?
A minha meta é... Eu fiz metas.
Fez?
Sim, eu quero... Mas é uma meta... Você vai envelhecendo, vai botando o pé no chão também, né? Minha meta real pra esse ano é ser mais produtivo do que ano passado. E ano passado a gente trampou pra caralho com o Daily Show, mas o canal tava um pouco parado e projetos paralelos também não, não surgiram, não foram muito pra frente. Eu fiz trampo com um monte de coisa legal, fiz Valorant e tal, fiz um monte de coisa legal. Mas eu queria que 2024 fosse o ano de... Sabe assim, você não ter tempo pra ter problema na cabeça, porque você vai trampar, mano. Eu queria que 2024 fosse um ano de produtividade. Essa é a minha meta.
Eu lembro até hoje, no Lapada do Celso Portioli, que ele falou isso, né?
O quê?
Que ele falou que ele preenche o dia dele com coisas pra ele fazer, pra ele não ficar com a cabeça vazia, sem fazer nada.
E aí, se numa hora vaga, você ainda tem uma terapia ali, que a minha terapia tá funcionando pra caralho, já era, mano.
Já era.
Bola pra frente.
Não, mente vazia.
Mente vazia no final do dia. Cabo, mano. E a minha mente vazia, nossa, fiquei um mês parado agora em janeiro. Não foi bom, não foi bom. É. Falei, não, eu preciso voltar a trampar. E não é assim, não, é porque se eu tivesse me programado pra... Tirar férias, viajar, não, eu só fiquei em casa.
É.
Aí foi embaçado. Então, pra mim, 24 é o ano da produtividade e bem-estar. E você, Load?
Ah, eu tô com algumas metas de 2023 pra botar em dia.
Certo.
E a gente só traz elas pro próximo ano e fala, precisou de um pouco mais de tempo aí pra essa construção dar certo. E eu acho que sair mais, que a gente comentou, né, nos últimos programas. Tanto que eu tô socializando mais, tô tentando ser uma pessoa mais sociável.
Da hora.
Porque eu comecei a fazer terapia também.
Olha.
Né? E a minha psicóloga me deixou muito tranquilo, que ela falou, você não tem traços de psicopata.
Bom.
Isso é uma boa
pessoa. Boa coisa de se ouvir, mano.
Eu fiquei feliz, porque ela falou...
É legal ouvir isso, mano.
Ela falou, nossa, tô gostando muito de conversar com você, dá pra ver que você é uma pessoa tranquila, mas tem uns probleminhas de sociabilidade aí que a gente vai ter que cuidar. E aí eu falei, isso aí tranquilo, a gente vai levando. Ainda mais por causa de criação, né, do jeito que fui criado e tudo mais. Então tá da hora. Tô saindo.
Legal. Você, Bulbasauro?
Eu gosto muito de fazer umas coisas manuais, assim, tá? Até que eu comentei de fazer cerâmica e tal.
Sim, sim.
Daí uma coisa que eu queria fazer esse ano é fazer, tipo, sabe, não aulas, assim, mas tipo workshops. Ah, descobri que vai ter um workshop do Grimaldi de letras lá, de letrista. Daí eu vou lá, tipo, eu acho que ele faz, tipo, pega um sábado e fica 5, 6 horas, 4 horas. Mas não que eu vá ser um letrista ou que eu vá fazer de novo isso, mas só pra aproveitar aquele momento em específico, tá ligado?
Ah, e legal. É bom, né?
Isso, fazer de cerâmica, fazer de, sei lá, vai ter um negócio de aquarela e vai lá e faz.
Legal.
Mano, posso nunca mais fazer aquarela, mas só pra aproveitar esses pequenos momentos.
O Buba daqui é o mais esperto, porque vamos supor que, de repente, todo mundo aqui fica fudido e desempregado, ele pode arrumar trabalho de fazer cartaz em mercado,
pois
ele
é.
Pode trabalhar em cerâmica.
É muito esmero e manualidade,
muito,
mano.
É. Muito leque aí pra carteira de trabalho dele.
Ele tá future-proof, é o nome disso, é a prova de futuro. Ele tá preparando aí. Se der ruim, tem plano B, ruim. C, D... É, então, mas é isso aí, do caralho, mano, do caralho.
Foda.
Vou colocar uma meta complementar que é perder a vergonha de fazer música e...
Boa.
Mas assim, eu fui impactado por uma mensagem de algum produtor que eu tava vendo, falando em entrevista, sei lá, que é algo que todo mundo já ouviu, que se interessa por esse tipo de tema já pegou, mas, sabe assim, algumas mensagens te tocam, mano. E ele falou sobre a importância de você fazer pra você mesmo a arte, sabe, assim... As pessoas gostarem tem que ser absolutamente secundário.
Sim.
E eu tinha esse tempo todo na cabeça. Ai, mano, mas será que esse caminho que eu tô tomando, será que vão gostar? Será que vão... Mano, chega do será que vão gostar. Eu quero fazer algo que eu pague pau, que eu ouça e falei. É isso. Aí eu vi uma outra postagem que também... Eu vi ontem, eu falei, caralho, falou muito comigo.
Obrigado, Regis Tadeu, por ter feito essa mensagem aí.
A postagem falava assim, tipo, sobre como... Sobre arte de massa, e sobre como isso hoje em dia é muito comum, e a frase que o cara assina é, faça seu bagulho pra 30 louco ouvir, tá ligado?
É.
E aí eu tô nessa, mano, beleza, então vai, eu quero fazer e no final não fazer, ainda tocar a bateria do som, tá ligado?
Sim, sim. Cara, eu acho que é bom isso, porque querendo ou não, se você faz pra você, quando você não faz pra você, você perde um pouco a originalidade.
Sim, perde, também. Perde. É. Então eu tô lá em casa, esse mês, pra não falar que eu não fiz nada, eu só fiquei em casa, eu fiquei lá... Sabe, assim, ensaiando pra que caminho tomar, mas vai rolar.
Mas acho que isso é com tudo, sabia? Tipo, YouTube, quando você gosta do produto que você tá fazendo, a opinião das pessoas, elas vão mais agregar do que te ofender.
Sim.
Você vai olhar e falar, pô, isso aqui, quando eu faço grafite, eu falo pra galera. A galera fica, nossa, hoje, por que você não gostou? Eu falo, mano, porque pra mim não tá no nível que eu queria que esse trabalho tivesse. Mas já que vocês gostaram, legal pra vocês, mas pra mim não
vai
tá legal.
Vai continuar frustrante, né?
É.
Tem essa coisinha, o ego fica, ah, que bom que vocês gostaram, mas... Lá dentro você fala, quem tem que gostar sou eu, né?
É, a galera pergunta qual o trampo você mais gostou de ter feito até hoje de grafite. Eu sempre falo o último, porque eu tô sempre buscando evoluir. Então não tem como eu falar, nossa, o meu primeiro foi o melhor, os outros agora estão tudo uma merda.
É,
não, o último
aconteceu, né?
Tá legal.
Eu quero pintar uma parede também.
Quer uma pintar
bora,
uma parede?
Bora, bora, mano.
Seja de rolinho, de spray, com alguma coisa, mano.
Coisa linda.
Ah, a gente faz tudo junto, pô. Ia ser foda, hein?
Coisa linda.
Ia ser
porra,
foda.
Muito foda.
Tem um lugar abandonado que eu colei esses dias, a gente invadiu e dá pra gente ir lá pintar, mano. Lá é tranquilo, porque eu acho que só tem um segurança só. Aí dá pra gente ir. Mas é só um, mano, é de boa. Somos três.
Um
pô.
Distrai, o outro pinta
e
revela.
Vem junto aí.
É só pô, joga pronto. 50 conto na mão ali.
Pronto.
Já era, não viu
já
nada.
Era, filho. Ensina ele a baixar emulador, acabou, esquece. Tamo começando. Fala. Tamo começando dessa letra show hoje. Na pauta, figuras notáveis, figuras públicas que estão lidando com as consequências de seus atos. Um grande compilado que envolve... Buba, prepara os tan-tan-tan aí. Demorou?
É.
Renato Cariani. Karen Bacchini. Jair Messias Bolsonaro. Carlos Bolsonaro. General Heleno. Sérgio Moro. Entre outros. Caralho! Hoje tem uma seleção e é aquela, toda vez, eu vou ficar repetindo isso como um bordão, toda vez que eu achar que saturou falar de Bolsonaro, a gente vai ter que lembrar que a gente sobreviveu a quatro anos dele.
Quatro anos, mano.
Nós estamos só a dois repercutindo ele se fudendo, então vai ser até a última ponta, como diria Marcelo D2, certo?
É, e outra, né, a gente tá acompanhando também uma série aí de jornada que é tipo, mano, a gente viu a ascensão, e também quer ver a queda, né?
Sim,
então a gente também quer estar lá
na
temporada final,
é isso, mano. A gente quer ver o season finale do bagulho. O series finale, né?
É,
vamos começar falando de quem, Buba? Escolhe uma dessas figuras pra gente falar primeiro.
Quer falar da tem o quê? O Bolsonaro?
Bolsonaro, Cariani, Karen Bacchini, Sérgio Moro, General Heleno.
Ó, é interessante que a Karen e o Cariani, é a segunda vez que os dois aparecem no Daily Show.
É verdade.
Os dois.
Verdade, porque a gente tem política...
Crime.
Suposto tráfico, vamos dizer assim. E fofoca.
Vamos começar pela fofoca ou quer deixar a fofoca lá pra frente?
Você acha que a gente pode falar do Cariani Você quer deixar o qual que você quer ficar por último?
Eu acho que a gente fala por último. Eu acho que o caso Karen Bacchini, a gente pode abrir com o Karen Bacchini. Ah. A gente fala de Cariani e depois a gente vai pro bloco político e tal.
Dá pra linkar o Cariani e a Karen Bacchini, né?
Como?
Tatuagem, né, mano?
Tatuagem do Cariani. Ah, é porque quem vai fazer tatuagem na
se
cadeia...
É uma tatuagem muito bacana.
Não, mas a Karen Bacchini não tava ser presa que nem o Cariani. Vamos comentar de Karen Bacchini, então.
Não, que o Cariani também esteja.
Não, é. Mas ele tá mais perto do que nós.
Tá mais perto que nós.
É fato.
Que, de preso?
De preso.
É.
Se bem que o Load esses dias assinou.
É. Não, mas aí...
Os processos que eu tô levando, vamos ver.
Será que eles deixam, se um dia, de repente, você for preso, ou o Bubo ou eu, fazer um daily show... De dentro do presídio? Porque teve aquele cara que participou do show do Milhão de dentro do presídio, mano.
O cara participou do show do Milhão de dentro do presídio?
Sim, de algum programa do Silvio Santos. Nunca viu isso?
Cara, não.
E aí ele tá lá dentro da prisão, lá, participando e tudo, assim.
Caralho. Será que os caras liberam a gente pra fazer o Daily Show e a gente volta? A gente seria, tipo, Dexter e Abrex do podcast, mano?
Caralho.
Oh, e o nome da cela a gente renomeia o Daily Show... Vai chamar, tipo, 418-20.
Foda é que ia ter que mudar a caixa postal do Daily Show, né?
É foda.
Galera ia ter que mandar jumbo direto.
Mas aí ia chegar as cartas também das mulheres que gostam de um bad boy, tá ligado?
Tá ligado que no TikTok isso aí é...
Estourado?
Estourado, mano.
É mesmo?
Se tem um nome específico que elas se colocam, acho que é as cunhadas. Eu esqueci agora, mano. Mas tem todo um rolê delas explicando como que é o dia a dia.
Da hora. Muito chave, ó.
Doideira, tem conteúdo de tudo,
da
mano.
Da hora.
É foda.
Então é o seguinte... Vamos começar falando de Karen Bacchini, que é assim, vamos escalar o nível de relevância nacional do caso e começar pela Karen Bacchini, né? Karen Bacchini já esteve aqui porque ela participou daquela questão da base da Virgínia, lembra? Aí teve aquela fita lá.
Terceira vez.
É, aí teve também a questão dela com os funcionários, aquela coisa conturbada e tal.
Que teve um plot twist, né? Nessa do funcionário.
Teve um plot twist que ela conseguiu sair por cima depois que ela desmentiu.
Ela tava certa.
É, uma série de coisas. Aí agora tá tendo essa polêmica aí, essa controvérsia, né? Karen Bacchini virou tatuadora.
Certo.
Ela estava sendo criticada porque, mesmo sendo iniciante, ela estava cobrando papo de 2 contos no seu trampo.
No trampo isso. Dela ali.
Você quer fazer uma tatuagem com Karen Bacchini, por mais simples que seja, você vai desembolsar R$2.000. Ela estava sendo criticada por profissionais do meio que mostravam seus próprios portfólios. Uhum. Falavam, não cobrei R$2.000 nisso aqui, ó. E pá! Logo uma índia, logo um dragão, logo uma carpa.
Um filtro do sonho.
É, logo um vá!
A mensagem de tatuadores, né? Eu me fodo pra fechar as contas de casa e a Karen Bacchini começou a tatuar semana passada, já tem tudo na mão e cobra R$2.000 para entregar um trabalho de aprendiz.
Chora mais. É o seguinte.
Vontade de jogar tudo mais. Para o alto e botar currículo.
Ai, meu
vai
Deus.
Vai trabalhar no estúdio da Karen Bacchini.
Vira digital influencer de sucesso, por anos, depois você volta pra tatuador e cobra R$2.000.
Assim, não tem nada a ver com arte, é sobre ser influencer de tatu.
Exato. Não tem nada a ver com arte, quer dizer, tem a ver com arte e o sentimento daquela arte. Por exemplo, se eu tenho um ídolo, tipo assim, você acha que eu não quero, sei lá...
LeBron James.
É isso, se eu vou fazer uma tatuagem ruim... Com o LeBron James, Cauê, mas ele nem é bom tatuador, sim. Mas foi o LeBron James, exato. Tá ligado? A Karen Bacchini tem fãs, ela tem uma base de pessoas que seguem ela. E essa parte da polêmica é a que menos, pra mim, faz sentido. Porque, por que ela está cobrando R$2.000? Porque ela pode, paga quem quer.
Exatamente.
E aí vai, né? Isso daí é...
Eu já falei, nesse passo da discussão, eu tô desse lado aí também, que é tipo, mano... A pessoa, ela colocou o preço porque ela sabe que o nome dela tem um valor pra pessoa que vai falar, quem fez? Foi a Karen Bacchini.
Pois é.
E pronto, pra pessoa aquilo é importante.
E é muito legal essa coisa do, tipo, ué, vai a tatuagem dela vai custar R$2.000? Ué, vai levar o Load pra assistir filme do One Piece, sendo que tem o creator X ou Y que fala mais de One Piece? Fala mais, mas não divulga tanto. Fala mais, mas não é esse o objetivo da agência de pregar pra convertido, que é pregar pra novo. Fala mais, mas não faz isso. É, tudo é dinheiro, mano. Exato. Tudo é negócio, tá ligado? Então a Karen Bacchini pode cobrar R$2.000 enquanto tiver gente pagando.
Sim.
E marcha. Essa parte da polêmica é uma
besta. Tem um exemplo que dá pra dar legal, que tem o Mr. Cartoon, ele é um tatuador, ele é ticano, como
certo.
Que fala?
Mexicano? O estilo?
Isso,
ticano
isso.
Mesmo, uhum.
Ele é o cara que tatuou as costas do 50 Cent, ele tatuou a Beyoncé, todo o rapper... dos Estados Unidos, quer uma tatuagem com ele.
Uhum.
Porque o Snoop Dogg fala isso. Se você é um rapper e não tem uma tatuagem do Mr. Cartoon, você não é um rapper.
Saquei.
Porque ele é o cara que tatuou todos, assim, tá ligado? Que tem algum tipo de tatuagem. Então cria-se um status em cima do próprio artista, seja pelo estilo dele. Ele fez as capas do Cypress Hill também. Ele começou, acho que, fazendo capa do Cypress Hill e depois foi pra tatuagem, uma parada assim. Tem um documentário na Netflix, valeu bem a pena ver. E esse é o negócio todo, sabe? O status que o cara criou e a parada nichada fez ele ser o que ele é. Sim. Então ele vai colocar o valor que ele acha que vale.
É lógico. O rapper e chefe de cozinha Action Bronson também pinta quadros. Lá numa galeria, você vai ver um quadro, você vai falar assim: olha, tá 2.000 libras aqui o do Action Bronson, hein? Ô, mas esse do lado tá 1.500, e olha que muito louco, tem logo um cavalo numa montanha. Tá, mas eu não sei quem é esse artista, eu não ligo.
Pois é.
Eu quero o quadro dele, eu quero a tatuagem dela. Ponto final, beleza? E com todo carinho e amor do mundo pelo mundo da tatu aí, que eu convivo, vi de perto por muitos anos, e que a gente é tudo... A gente teve algumas vezes no estúdio, né, mano?
Sim.
E a gente curte o trampo e tudo mais, essa parte da polêmica, né? Agora, o plot engrossa. Não é só isso.
Até aí tudo bem.
Até aí tudo bem. Said the chicken by the door of the oven. Disse o frango na porta do forno. Até aí tudo bem, hein? Acontece que entre os trampos que a Karen estava tatuando, você pode botar na tela aí pra gente, Buba, Sailor Moon? Olha aí, ó, rapaziada. O trampo da esquerda é o trampo da Karen Bacchini, como você pode ver. Ela, de fato, é iniciante, mas não é um trampo horrível. Você vê pelo traçado, talvez um pouco mais grosseiro que ela é iniciante, mas não tem nada de errado com o trampo. Não,
eu já vi tatuagem onde o cara perguntava: será que a cor preta vai pegar? E a costa do maluco tava uns 4 dedos alto, assim, de tão pesado que era a mão tatuadora, então, assim. E a galera falando: mano, sua pele tá em carne viva. É, a última coisa que você deveria se preocupar era o tom preto.
Será que vai pegar, né? Aí ao lado é a ilustração que ela usou, e só que o internauta muito rapidamente descobriu, de acordo com as más línguas, o internauta, dizem aí que esse trampo não é dela. Aí a gente começa a entrar na ética do próprio tatuador, dos artistas, né, que desenham e tal. Que não é incomum tatuar o trampo de outra pessoa.
É.
Mas é assim, você é a Karen Bacchini, você acabou de começar, e a galera já descobriu que... Você tem a comparação ali da...
Essa trabalho.
É uma artista que teria feito essas versões de Sailor Moon, tá ligado? Que vocês estão vendo na tela. Se você tá só na plataforma de áudio, corre pro YouTube. E se o Bubba puder voltar... Repara na Sailor Moon do meio. Ali, volta pra Sailor Moon a original. Tem pouquíssimas diferenças.
Sim.
O que pra mim pioraria a situação caso se confirmasse
Na verdade,
eventual...
ela foi pegando tipo, uma coisinha de uma das três e uma coisinha da outra. Tipo assim, o dela tem o lacinho e tem coisinha no cabelo, tá ligado? E
Mas é. É tipo assim, é 85% o mesmo desenho de outra pessoa.
Mas aí entra aquilo que eu falei pra vocês, assim, né, que a gente tava discutindo. Que tem essa galera também, e eu tenho que representar essa galera aqui.
Sim.
Por exemplo, às vezes a pessoa ela pega a imagem no Google, tá nem aí, porque ela achou bonita, ela quer tatuar, e ela chega no tatuador dela e fala: ó, eu quero esse desenho.
Sim.
E aí? Tá ligado?
Cara.
Então, mas na questão da Karen em si, não foi assim. Porque a Karen, ela pega umas imagens. Coloca umas imagens no Instagram dela. Fala, ó, é tanto pra tatuar isso daqui, por exemplo.
É, então aí, foi ela mesma que escolheu.
Então, essa aí eu acho que sim. Aí só que ela também falou que ela comprou os direitos dessa imagem naquele site Etsy.
No Etsy, que vende artes e variedades de artes e tal.
Só que daí também a ilustradora já falou que não foi
isso. Não foi isso.
Não tá sabendo de nada.
Aí é foda.
Tá meio
aí
assim,
é foda, mano.
Eu já vi canais aí se lascando por comprar música sem direito autoral em site assim. Aí o artista falando: não, nunca coloquei minhas músicas nesse canal. E aí vai lá, dá strike, o canal tem que tirar todos os vídeos do ar depois.
Vou falar, até eu poderia passar um pano pra uma pessoa que, eu virei profissional de tatu agora, não sabia que eu tava tatuando o trampo de outra pessoa e tal, mas tem essas duas questões. Primeiro, supostamente a Karen teria postado esse trampo, então ela escolheu. Segundo, que se você é uma figura como ela, você já é uma figura pública, você tá entrando num meio novo, tem uma série de cuidados que você tem que tomar, tá ligado? O Google já oferece o serviço de busca reversa de imagem.
Você
tem aquele teeneye.com que faz isso também, que vasculha a internet. Então, se um cliente fala: eu quero tatuar isso,
você
procura no Google e fala: ô, gente, moço, desculpa, esse trampo é de outra pessoa, você tem autorização, papapá, faz o processo, faz que o negócio seja meio à prova de erros. Agora, isso daí... Realmente, então, aí não tem como defender, tá ligado?
E o foda é que a imagem que ela tatuou não é exatamente a imagem da artista.
Isso é que é pior, na minha opinião.
Pequenas modificações.
Isso é que é pior, na minha opinião. Tá ligado? Porque se você faz exatamente a tatuagem da artista, você ainda tem esse discurso que, pô, eu só tatuei o trampo da moça, me trouxeram isso daqui. Sim. Mas ela mudou o lacinho e mudou aqui, não sei o quê, pô, aí é.
Como
é
que ela,
foda. Sabe? Sim,
ela disse que comprou a imagem no Etsy.
Aham. Uhum.
Só que essa imagem, tipo assim, tem modificações das imagens originais, entendeu?
Aham.
Uhum. Só que também, igual a gente já comentou aqui também, que alguém pode ter pego a imagem, modificado, jogado no Etsy sem autorização da artista e a cara em vista e comprado.
É uma possibilidade. É,
ela já comprou uma parada
pirata. Já tá pirata, alterada, tá ali, né?
É.
É, aí é,
é isso, né? Tipo, né?
É. Eu
ia dar esse exemplo, tipo, a última que eu fiz foi uma do ilustrador Wagner Laud, meu parceiro, e mesmo ele sendo meu parceiro, a gente se conhecendo, eu fui pedir autorização pra ele. Falei, mano, posso tatuar esse trampo seu aqui que eu gostei muito?
Uhum.
E eu quero alterar coisas. Eu já deixei claro pra ele lá que eu queria alteração. E aí eu mostrei pra ele as alterações que eu fiz, tudo, e falou, mano, vai ser da hora, brigadão aí. Tatuei, tá ligado?
Sim.
Então eu sempre também procuro, por isso que você falou, às vezes já é uma figura pública, às vezes você não sabe se o cara vai gostar de ver o trampo dele na sua pele.
Aí você faz o básico. Esse trampo aqui é de um cara chamado Christopher Lovell, ele é britânico, eu mandei uma DM pra ele no Insta, falando, mano, posso tatuar, você se importa quando tatua um trampo seus? Imagina, vai fundo, eu tenho, se quiser eu busco o print. Agora, o Cthulhu, aqui do meu ombro, eu mandei mensagem pro cara na época da DeviantArt, aquele site,
uhum.
Não respondeu, aí o que eu fiz? Eu peguei, levei essa ilustração para o tatuador e falei, mano, vamos mexer tudo. Trocou toda a textura da pele, trocou não sei o que, usou meio que uma referência, mas de fato, não foi não autorizada, mas eu seguro o B.O., não foi o tatuador.
Sim.
Não foi o tatuador que pegou essa arte de alguém e falou, tá aqui, coisão, pá, vamos fazer, fingiu que era dele. E eu não tô falando que a Karen fez isso, mas de qualquer forma, eu seguro, eu mandei mensagem, o cara não me respondeu, eu falei, ah, mano, eu vou fazer uma versão, eu quero muito fazer um Cthulhu. Qual que é a consequência disso? Agora parece que tem a cabeça de rola tatuada no meu ombro, e eu descobri depois que o Lovecraft era supremacista branco, né? Então,
aí,
já valeu o arrependimento duplo, né? Ó, tá aqui, ó, a cabeça, uma glande no meu ombro, e o cara ainda era racista, e eu não fazia a menor ideia.
Porque se ela comprou mesmo, tem como ela comprovar que ela comprou também, né?
E é o que eu falo, né? É muito complicado, porque esse negócio do valor, pra mim é uma discussão que não faz muito sentido mesmo, a gente passa por ela, porque cada tatuador vai ter seu valor, e ainda eu acho que o valor deve ser também pela região onde a pessoa mora. Por exemplo, eu tenho amigos que, pelo valor que eles cobram, eles falam, cara, não dá pra me cobrar mais caro nessa sua tatuagem, porque aqui no bairro ninguém vai pagar se eu cobrar... Sim. Todas as tatuagens esse valor, tá ligado?
É a realidade econômica de regiões. Preço de aluguel, preço de alimentação. É uma realidade, faz parte, né? Mas essa ficou essa polêmica, então. Karen Vachini acaba de entrar num negócio novo e...
Caralho, do nada, né?
Do nada.
Virada
tatuadora. E os caras, viu? Mas esse trampo não é seu. caralho.
Caralho.
Que fita, Karen Vachini... Tá aí, mano. Pô,
ela podia
frequentemente
fazer umas tatuagens. Tem umas minas que fazem umas tatuagens tipo aquarela, assim, tá ligado? Umas galera assim. Ah, já que ela é da maquiagem, pá, ô, maquia.
Faz um negócio,
braço,
pá, entendeu?
Pô, ia ser mais abstrato, mais, pô.
Uh-huh.
Sei lá, quem né? Sabe, os fãs, né? Da Karimba. Daqui a pouco ela tá nesses flash tatu aí. Acho que não entra, né? Porque o flash tatu é o quê? Sem conto, dependendo. Sem
mas quando você faz isso, ó, eu quero tatuar essa arte, portanto. É uma espécie de flash, ainda que seja um flash de R$2.000, é mais ou menos isso, né? Tipo, é um conceito de a arte já tá pronta, você vem e faz, tá ligado?
Caralho, 2K numa tatuagem, mano.
É.
Qual é a tatuagem mais cara que você tem?
Mano,
que você,
legal. Eu acho que é uma das partes mais legais de ser digital influencer tatuado, né, mano? Porque tem muito tatuador na rede de contato, assim, e aí eu ofereço de pagar, mas os caras preferem, tipo, mano... Prefiro mil vezes que você só fale que foi eu que fiz, papapá, porque mas às vezes é isso. Se o cara arranjar 3 clientes por causa de uma postagem minha, já valeu mais a pena. Então, eu não lembro a última vez que eu paguei um trampo de tatu, mano.
Pô, aí entra na parte chata, né? Que isso que você falou, eu acho foda que eu recebo mensagem da galera que é tatuadora falando, pô, deixa eu te tatuar. Só que eu sou muito chato com tatuagem. Eu gosto de ter o braço uniforme com o mesmo artista.
Uhum.
Então eu não fico tatuando coisas aleatórias. Tem gente que fala, deixa eu fazer um One Piece em você. Só que eu já tenho um One Piece, eu não quero ter mais um.
Saquei.
Tá ligado? Então eu sou muito chato. A última minha foi, acho que a do Wagner mesmo. Acho que foi uns 350 conto, eu acho, nela. Não lembro agora exatamente o valor, mas acho que foi a última que eu fiz, cara.
Eu acho que o Cthulhu eu paguei. Só que, como faz vários anos, eu devo ter pagado 650 prata na época, mas se fosse corrigir pra hoje, deve ser uma tatu de uns 1.500 reais.
Antebraço?
O quê?
Ela é grande também,
aqui?
Né?
Essa aqui é do meu mano Calegari, mano. Inclusive, meu mano mesmo, joga pôquer comigo e tal.
A outra, do artista gringo lá.
Qual, mano? Aqui!
É grande essa daí também, né? Trabalhosa também, pô.
Essa aqui foi... Era pra ser duas sessões, eu não consigo mostrar pra câmera. Era pra ser duas sessões, mas eu nunca terminei, né? Tipo, aqui embaixo... Tem, tá vendo que tem uma mãozinha aqui nesse lado do pulso?
Sim.
E era pra ter outra mãozinha aqui, mas nunca eu nunca voltei lá, tá ligado? Não, legal, tá legal. Assim, doeu pra caralho já, tá legal, tá legal.
Tá
deixa
boa
assim,
já,
deixa
já
assim.
Tá boa.
É, eu não lembro se eu paguei essa também, né? Eu tive o privilégio de ser casado com uma tatuadora também, aí, ah, né, gente, mano? Você mas... vira o papel de rascunho.
A minha tatuagem mais cara, lembrei agora, é essa aqui, ó. Já contei, né? Essa aqui, ó.
Ah, tá. Do Marginal Alado?
É,
feita... É Marginal Alado que refere essa referência, que chama Marginal Alado?
É, do Imunidade Musical.
Ah, não é Marginal... Ah. Mas o Chorão tem alguma coisa de Marginal Alado?
Tem uma frase, ele tatuado no braço.
Ah, é verdade, é verdade.
Mas essa aqui foi feita com maquininha caseira de cadeia, né? Uma caneta Bic, um isqueiro, um carregador de celular e um motorzinho pelo meu irmão quando ele tinha 14 anos. Eu tinha 15, ele tinha 14.
Caralho.
E aí ele fez com aquelas tintas xadrez... E mano. Aí a gente apanhou pra caralho do meu pai, que meu pai chegou bem na hora, viu aquela cena, deu com a perna assim com o meu irmão.
Nossa.
Só foi bica e soco. Essa e aí eu entendi. Cara. Foi. Essa custou mano, cara, mano. Mas tá aqui até hoje. Não
é surreal esse bagulho, porque você fala assim, a minha primeira tatu foi aos 15, já é foda. Mas você fala, e o tatuador tinha 14?
Era meu irmão.
Muito foda, muito.
Ele tinha
foda.
Descoberto como ele chegou. Mano, foi muito bom que ele chegou em casa mó alegre. Mano! Os caras falaram pra mim como que faz uma maquininha caseira. Aí ele começou a ficar, tipo, uma semana lá. Aí quando ele concluiu, ele falou, bora testar? Aí ele começou a testar. Ele fez em vários amigos. Ele fazia palhaço nos meus outros parceiros.
Caralho.
Ah, nem aí, tá ligado? Ele tinha
não
um...
Não tinha YouTube, nada, né?
Não,
falaram pra
não,
ele.
Falaram, ele ia lá fazendo lá.
Ele fazia decalque ou ele fazia
não,
mão livre?
Mão livre, mano. Tipo, vai... Ele fazia decalque quando era... Eu lembro que ele fez uma complexa... Que era um palhaço, né? Eu acho que era Bobo da Corte. E aí o queixo do Bobo da Corte, ele era longo assim. E na ponta do queixo tinha uma vela. E essa vela acendia o baseado da boca do Bobo da Corte, tá ligado?
Muito foda.
Essa foi foda, mano.
Muito
e
foda.
Era isso, mano. Era uma época boa, né? Época boa que não se cobravam 2.000 na tatuagem. A arte valia mais.
É foda, né? É foda. É, mas enfim, tá dita aí a situação. Essa é... A polêmica tuiteira do dia, ou das fofocas,
e,
né?
Será que vai ter desdobramento disso daí?
Será que teremos? Vamos ver, vamos acompanhar.
Pode ser que... Porque teve aquela treta no passado, que eu acho que ela trouxe um pouco essa discussão de... Eu não vou lembrar se o tatuador era brasileiro ou não, que ele tatuou o rosto de uma criança negra, lembra? E ele ganhou um campeonato lá de tatuagem, lá de realismo, e a mãe falou, opa, esse é o rosto do meu filho, eu não permiti pegarem a foto e tatuarem o rosto do meu moleque.
Caralho.
E aí deu mó treta, assim, eu não cheguei até o fim dessa treta, porque eu falei, caralho, eu nunca parei pra pensar nisso, né, mano? E por que que alguém ia pegar uma foto de uma criança negra que ela nem conhece e tatuar numa pessoa branca do nada, assim? Eu fiquei tipo, caralho, que loucura, né?
Surreal, mano.
Que loucura, mano. E aí eu só... É isso, a treta. A fofoca tá aí.
A fofoca tá aí. É essa, mano.
Vão atrás, doideira. Que eu acho que deve ter tido um desdobramento disso aí, mas eu não lembro.
Vão atrás. Outra coisa que vocês podem ir atrás é de... Enquanto a gente entra na segunda notícia, é de entrar no meu canal lá e assistir o vídeo que a gente postou ontem.
Muito bom. Tá? Pablo Baguncinha.
Por enquanto, a promessa tá sendo cumprida. Falamos que estaríamos aqui às segundas, segundas, quartas e sextas, porque de terça e quinta a gente vai trabalhar em projetos que são de fora do Daily Show, principalmente no canal principal. Então tá lá o vídeo lá do Pablo Baguncinha. Corre lá e assiste.
Vou falar aqui, sábado tem outro.
E sábado tem mais vídeo.
Caraca, que isso, viu?
Já estamos. Mano, a agenda tá pá. É
isso, mano.
É lá em cima.
A máquina voltou como?
É lá em cima. Eu não vou descansar enquanto eu não comprar um Audi RS6, vai.
Pô, pior que ontem eu falei assim, cara, ele é muito filha da puta. Eu tava lá, eu acho que eu não sei se eu já tinha visto o vídeo, eu tava vendo. E aí eu falei, porra, mano, é muito bom, né, ver o Cauê produzindo assim. Eu falei pra Thaís, aí eu falei, vou mandar lá no grupo, que eu achei muito foda. Aí eu mandei, aí o cara responde, é isso, quero comprar um Audi.
É mentira, eu já tenho um carro, eu tô suave. Eu gosto de brincar, né, não gosto de aceitar elogio. Ai, que bom ver você de volta, aí eu sinto que eu preciso falar algo sacana pra ficar menos cringe, tá ligado?
Mas é bom, mano, porque eu falei, caraca, cara... Tá um gás aí, ó. Galera, vai lá dar like lá, comentar.
E outra, troca aí. Pô, se eu comprar... Eu não vou comprar o Audi RS6, pelo amor de Deus, né, mano? É muito caro.
É muito caro?
Muito caro. Se fosse comprar zero, é papo de carro de milhão, entendeu?
Tá louco.
Se fosse comprar um de 2018, é só 680, 750
aí tem que ser
mil
os
reais.
Que tá bombando na Twitch agora.
Não, aí as, é.
Twitch não,
mal,
né?
Mal, tá ligado? Você mal.
Não tô ligado, mal, mano.
Foi no Podpah, nossa, o cara tá estouradaço, velho.
Ah, mas Twitch? Eu tô ligado que a Twitch tem uns figuras que nem o Paulinho Louco, o Coringa.
O máximo respeito à Twitch aí, mas a Twitch ultimamente tá meio complicada aí.
Tá meio
ramelenta.
Mas eu acho que é, os caras produzem na Twitch, mas acho que a grana deles vem de outro lugar, né, velho?
É, mano. Porque a tabela lá mostra que o Brasil é o país mais mal pago atualmente na Twitch. É, e foda, é uma tabela, né, da própria dona Twitch.
Jeffrey Bezos, vai tomar no cu, Jeffrey Bezos.
Usa o nome do Amazonas aí e não dá.
É, né? Filha da puta, mano. Apropriação cultural, mano. Caralho. Usando o nome da Amazônia, do Rio Amazonas, pra chegar aqui, pra falir negócios locais e construir monopólio.
Caralho.
Filha da
caralho,
puta, mano. Amado. É, vamos falar de Cariani, já falamos, vamos falar de Cariani. Caralho, está polêmico, hein? Viu? Eu entrei no Twitter agora há pouco e vi um tweet do Rodrigo Góes, o cara do Fake Nerd.
Ele entrou no Twitter recentemente, já tá maluco lá já tá maluco.
Ele só tweetou a seguinte frase: ah, tá, agora o pessoal do Bandido Bom e Bandido Mordo mudou de discurso.
Entendeu, aí, entendeu, quem entendeu, não entendeu, entendeu.
Aí os caras já... Os fãs do Cariani já foram tomar as dores, né? O dia que você for metade do Cariani... Aí os caras começaram a responder embaixo. Metade do Cariani é o quê? É Jesse Pinkman? Aí o outro. Metade do Cariani é o quê? Só 7,5 toneladas de produto?
Caralho,
metade do Os caras, metade do Cariani é o quê? Aviãozinho?
Aviãozinho. Pessoal respondendo no tweet isso,
tá? Eu falei. Tá registrado.
É o que dizem lá.
Atualizações sobre o caso Cariani, mano. Peraí, o que é... Ah, você listou ali, desculpa, gente, eu tô lendo a pauta porque eu queria ver o nome dos outros indiciados junto com o Cariani, porque são 3 indiciados. A Polícia Federal indiciou Renato Cariani, Fábio Spínola Mota e Roseli Dort, seus sócios. E como funciona? A gente tava até dando uma estudada pra não falar besteira. A Polícia Federal conclui lá a investigação e aí ela apresenta para o Ministério Público, que está representando nós, o povo.
Exato.
E ela chegou pro Ministério Público e disse, ó... Existe realmente algo aqui, a investigação está concluída e existem todos os indícios. Daí o
ele realmente é suspeito.
Isso, ele realmente é suspeito. Agora, caberia ao Ministério Público pegar esse relatório da polícia e, com base nisso, abrir um processo criminal para que aí sim a justiça pudesse definir se esses 3 seriam presos.
Eita!
Mas, mesmo que ele venha a não ser preso eventualmente, esse primeiro passo que é da polícia indiciar é algo já bem relevante.
Sim, porque
tá?
Pra polícia poder falar isso, eles têm alguma coisa ali pra falar, ó, a gente tem aqui truco, tá ligado?
A polícia, ela fez a primeira investigação baseada nas notas fiscais ali, que, falsas, né? Ela fez essa primeira investigação, daí falou, não, tem alguma coisa aqui, vamos fazer a busca e a apreensão.
Isso.
Daí faz mais uma rodada de investigação, faz 10 meses, né?
Que certo, eles
rolando, vai peneirando, né?
Daí liga Lé com Cré ali numa investigação com a outra.
Sim.
E daí, se ele realmente for suspeito, ele indicia o Cariani e os 2 sócios.
Sim.
Se não, eles não indiciavam eles.
Isso. Né? E foi confirmado que ele realmente é suspeito de envolvimento com o caso.
Não
e
é aí... culpado de nada ainda.
Não. Suspeito. Para ser culpado, ele teria que ter sido condenado. Isso, e ele não foi exatamente sequer julgado ainda. Então. Exatamente. Mas a Polícia Federal conclui a investigação e fala pro Ministério Público: ó, tá aqui o bagulho.
Agora
entendeu?
É com vocês.
É, aí o que acontece? Eu queria, inclusive, conversar com você aí, que ainda tá... E tá tudo bem, você não é obrigado também a acompanhar. Mas, assim, tem muita gente que ainda tá... Será que é verdade isso? Porque eu vi o vídeo do Cariani se explicando.
Aquele da lousa?
É. Do lado de lá, quem defende uma teoria contrária à de um digital influencer é a Polícia Federal. E não é... A gente tem que dar um pouquinho de moral pra esses investigadores, porque o trampo é sério, mano.
É, não,
são 10 meses
não
de
é investigação pra você soltar um vídeo no YouTube.
Exato.
É. Exatamente.
Mano, a galera tem um setor de inteligência, de peritos, isso, só pra isso, tá ligado?
Aí você vê ele explicando de maneira simples. Gente, isso aqui é por causa disso. Mano, é ingenuidade
é
sua,
assim,
audiência, achar que é assim tão simples.
Exatamente.
Não é, mano.
O vídeo dele não prova nada.
Prova nada.
Mas eu também acho que ele, como uma figura pública, tem todo o direito de fazer o vídeo se defendendo, tá ligado?
Claro, você
até
tá
porque
certíssimo.
Ele tem um monte de patrocínio e tudo mais.
E é isso que tá em jogo.
Mas o vídeo dele não prova nada. Ele vai provar se tiver um julgamento na frente de advogado e etc.
Sim. A essa altura, acho que a audiência do Daily Show sabe, não é quase desnecessário dizer, mas vamos fazer esse exercício de reflexão. Se fosse exatamente o caso, só que no lugar do Renato Cariani fosse o MC Pose do Rodo.
Ah.
Você acha que ia ser diferente o tratamento, Lodi?
Até não, porque ia estar traficante.
Já ia na manchete, já tá traficante.
Já ia estar lá traficante.
Pois é.
Ia estar o rosto do MC Pose.
É. Não o peitoral.
Não o peitoral, não o tórax dele. É. Ia estar a cara dele com... É. Alguns cigarros, umas paradas assim, pois as é. Correntes. Ah, então daí que vem as correntes dele.
Sabia, funkeiro só podia ser assim, papapá,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Então, mano, vamos fazer esse exercício também da frieza um pouquinho, porque é foda, mano. Você vê lá no Twitter, saem os caras em defesa, assim, ferrenha,
nossa.
Sabe? Ah, mas é, não sei o quê. E aí, tomara que ele pegue um juiz tão bonzinho quanto do que inocentou o Lula. Sabe umas coisas assim? Tipo, vira um bagulho. Você fala, caralho, rapaziada, que diferença não, de tratamento, né, mano?
Culpando algum empregado dele, né?
É, falando que ele não ia fazer.
Inclusive,
isso.
Essa investigação que indiciou ele é importante também até pra livrar ele. Né, se a investigação não achasse nada sobre o Cariani, ele falou assim, ah, não tem nada sobre
tem
ele.
Nada é sobre
pode
ele,
ser
não.
Que seja um empregado.
Sim, sim.
E ia continuar a investigação de outro jeito, né? Isso.
Agora, pra acreditar que existe perseguição com o Cariani, você tem que acreditar que a Polícia Federal não é séria. Sem acreditar que a investigação da PF
não.
Vale menos do que o próprio
eles
depoimento do influencer.
Eles estão querendo fazer um vídeo no YouTube.
É, eles estão querendo lacrar. Eles estão, é só porque o Cariani entrevistou o Bolsonaro. tá. O sistema todo tá conspirando. A Polícia Federal está comprada. Pelo amor de Deus, né, rapaziada?
Não faz sentido.
A mesma PF... Que obedeceu a ordem de condução coercitiva do Lula lá atrás, quando o Moro tava conspirando pra tentar prender ele. Então, assim, vamos dar um pouquinho de moral pra instituição, porque senão fudeu, né? Senão fudeu.
Aí já era,
senão,
né? Fudeu, aí era loucura, né? E vamos ver, então, o desenrolar desses aí, porque a gente viu até agora como tá sendo tratado na mídia, né? Eu vi até alguns comentários no Twitter como, tipo, eu quero ficar famoso ao ponto de só aparecer meu tórax quando eu for preso por algum motivo.
E tem outro ponto também. Eu vi até amigos pessoais e eles não estavam nem defendendo o Cariani, eles estavam, tipo, tentando entender por que que alguém como o Renato Cariani faria isso? Que tem gente tentando inocentar ele. O cara já tem academia, já vende suplemento, por que que alguém faria isso? Mano, qualquer pessoa que já lidou com um aumento de salário e percebeu que você restabelece um outro padrão e falta dinheiro, você consegue estar ganhando 2 e sobreviver. Aí daqui a pouco você tá ganhando 5 e não tá sobrando. Olha, eu tô ganhando 10 e não tá sobrando. Tô ganhando 20 e não tá sobrando. Por que que alguém que ganha 200, 300 ia querer fazer um negócio que gera dezenas de milhões de reais? Porque ele é ser humano e todo ser humano é um pouco ambicioso, sim. A gente quer restabelecer novos patamares. Então também não vamos querer inocentar uma pessoa com base num negócio tão raso
e
quanto
é foda,
esse.
É que esse tipo,
por que, que ele faria isso?
Tipo
sei lá por quê, mano.
Só passa pano pra rico, né? Ele só funciona pra quem é rico.
É isso.
É uma coisa os caras da Americanas. Mano, por que que eles iam fazer isso?
Por que que eles fariam isso,
né? O cara é mais rico,
pois
é. Cara 10 vezes mais rico.
Exatamente, exatamente. Pega o Pose, por exemplo. Quanto você acha que custa um show do Pose? Vamos supor que fosse de 50 mil. E ele faz 3 na noite, mano. Aí o cara tá tirando seus 3, 4, 5 milhões de trabalho honesto, mano.
Sim.
Se ele pegou numa notícia como essa, ninguém ia falar.
Não. Ninguém.
Por que que o Pouso do Rosto faria isso? Não, vocês iam estar falando, ah lá, traficante, bandido. Então, mano, calma, segura a onda na passação de pano, tá ligado? Por que que ele faria isso? Porque existe uma diferença de proporção entre ganhar 100 mil e ganhar 10 milhões... Que é, mano, a maioria de nós não sabe essa diferença, porque pra gente 100 mil ou 10 milhões, é, né? Mas pra uma pessoa que tá lá, você pode acreditar, faz diferença, sim,
assim,
paizão.
É
se você tiver um estilo de vida extravagante, se você estiver andando de carro conversível e morando em mansão, dá pra fazer falta ainda, você ganhar 100 conto no mês e não ter, e não chegar ainda, sabe? Falar, não, preciso demais, tá
e
ligado?
Tem aquela, tem um momento que o dinheiro também já não, tipo, não vale, tipo, muito, assim. Daí começa a entrar a questão do poder.
Sim.
Outros lugares que você começa a acessar, né?
Exato. Aí acho que cabe trazer aqui, que tá totalmente ligado a essa pauta de várias formas diferentes que a gente pode destrinchar, o próprio Breaking Bad.
Breaking
a gente
Bad.
Vê o Heisenberg, o Walter White, essa construção de uma hora que o Pink me fala pra ele, mano, não precisa mais.
Já deu, filho.
Já deu, irmão.
Viciado em poder, viciado
não,
em
mano.
Crescer.
Eu sou bom nisso. Eu gosto.
E isso aqui, na verdade, é uma discussão sobre, né, de maneira geral. Não estamos falando do Cariani.
Não.
Agora a gente
vai
num contexto social.
Num contexto
da parada,
geral, assim, porque eu acho bizarro que as pessoas falem, por que que alguém ganha 100 mil e queria ganhar 10 milhões? Você não gostaria de ganhar o dobro aí, você de casa? O triplo? 10 vezes?
E às vezes você
mas ele já ganha muito. Pra você, pra ele não.
E às vezes
você
é pego tão na sua própria soberba, na sua, sabe, de você achar que, mano, ninguém nunca vai descobrir, porque até hoje tá dando certo isso que eu tô fazendo. Uhum. Então eu tô muito tranquilo. Olha lá o que a gente vê acontecendo lá com o Bolsonaro, as bizarrices que ele falava, porque ele tava coberto lá, né? Sim. Até o ponto que, mano... Cai tudo, e você olha e fala, caralho, que merda.
Mora vai,
mano.
Oh, saindo do Cariani, mas ainda falando nesse papo, porque se você falou do funk e tal, vocês viram que lá no Alphaville tá os ricos que moram lá no Alphaville estão ficando putos?
Não.
Porque tem um monte de funkeiro que mora lá agora, e os caras ficam fazendo barulho, fazendo festa o tempo inteiro, mano.
Caraca.
E quem tá lá tá começando a ter que achar que vai sair, tá ligado?
Uhum.
E não aguenta, é muito barulho.
Caraca, ia ser muito foda.
Os caras passam na rua empinando as motos, cortando...
Bololô. Ha, ha, ha. Ia ser muito foda. Já pensou, mano? A galera começa tudo ir pra lá e aí os caras vão tudo embora. Eles ressignificam o
Alphaville, outra parada, mano. Foda, mano.
Eu acho foda os caras ficarem ocupando esses espaços
eu
mesmo.
Eu também acho, não, filho. Mano. Foda, o funk é um fenômeno mundial agora.
Caralho.
Já dá pra dizer. Eu tava falando antes da gente começar o programa. Tava vendo uma mulher que trabalha com música fazendo uma análise do funk e sobre como o beat minimalista é hipnótico e
sim,
pá.
Sim, sim.
É que é simples e direto, pá. E que isso, num contexto de entretenimento, é muito foda. O bagulho tá tomando o Brasil. O Brasil não, o Brasil já tá tomado há muito tempo.
Tomando
o mundo mesmo. Eu tava até falando aquele. Eu já vi em vários. Você vai ver. Meu Instagram, meu explorar é só carro, né, agora. Carro e comida e... Tá. Aí...
Cara, é quase um e Hot tal. Wheels, tá ligado?
Você clica lá, tá num vídeo do carro e tá tocando... Em quatro paredes, eu vou acabar com... Pum, 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 pum. E o vídeo é da Eslovênia, tá ligado? O bagulho pegou
cara,
o mundo
pegou
inteiro,
demais,
o funk.
Né, mano?
O funk... Já é uma sonoridade reconhecida no mundo inteiro mesmo, tá ligado? Então é isso, os caras vão tomar esses espaços
mesmo. Eu acho
mesmo.
Bizarro a galera que ainda tem aquele argumento de isso não é arte, isso é não sei o quê, tá ligado? Porque essas pessoas acham que arte é só o que elas gostam, né?
Sim.
Por exemplo, eu não escuto funk, não é meu estilo sonoro, mas eu reconheço todo o trampo que tem ali, todo o trabalho e toda a visibilidade que os caras tá tendo, tá certo, mano. Os caras estão fazendo um bagulho foda pra caralho, mano.
Vai chegar lá o rapper de Atlanta... A pessoa olha como o artista gringo, sabe assim? Tem uma visão meio... É a mesma coisa. É um produtor, um beatmaker, um artista escrevendo letra, eles se juntaram, bombaram pra caralho e estão ganhando dinheiro. Isso é música, isso é arte.
Isso é doido, mano.
Não gostou, morde as costas. Ah, faz o passinho do morde as costas pra
é
bombar
no
TikTok.
É mais fácil você jogar pro alto... Né? Joga a bunda pro alto do que você ficar mordendo suas costas.
É verdade,
aí,
mano.
Pô, tá todo mundo se divertindo, imagina, todo mundo lá da hora e você aí é o único que tá, isso aí não é música.
É, e eu viciei naquela que pegou a melodia do Bring Me The Horizon e transformou no automotivo o Bibi Fogosa lá, tá ligado?
Sim, tá ligado.
Eu viciei nessa, mano. Viciei mesmo, comecei a botar no carro, mano. Como que era a música mesmo? Era...
Tem
que tomar cuidado que eu tô cheio de calor. Já tá pegando fogo. É tesão ou é amor?
Pum.
Ai, 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 você me dá muito calor.
Mano, viciei na música, mano. Muito forte. Muito
olha
forte,
essa
mano.
Letra. A minha xota é um
incêndio
e o teu pau
é
um
extintor.
Extintor.
Aí porra, em seguida mano. Entra a melodia do Bring Me The Horizon. Clan, 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 clan. Mano. Se fuder, genial.
Ai,
acho
caralho,
muito foda, mano.
O brasileiro é muito criativo, mano, em tudo,
é forte,
assim,
mano. Brasileiro é
muito
forte.
Foda, mano.
E eu acho da hora isso. Sabe uma coisa que me impressionou mesmo? É que eu vou ser boomerzão, porque eu realmente não sabia. Esses dias, não sei porquê, eu caí no perfil do Spotify do Kevin e o Chris.
Tá ligado? Nossa,
mano. Eu fui ouvir o trampo deles. Você já ouviu recentemente, Buba, o trampo
não
do
ouvi,
Kevin e o Chris?
Não ouvi.
Eu vou falar sem demagogia nenhuma. O tipo de produção de música eletrônica que ele tá botando naqueles beats é pique Travis Scott.
Sim.
Sabe? É um nível de produção que não é o minimalismo tradicional do funk. É um bagulho que chega cheio daqueles reverb etéreo.
Nossa,
sabe? Mano. Umas melodias trabalhadas de música eletrônica mesmo que você parece que tá num bagulho meio cyberpunk, futurista. Que nem quando você ouve Travis Scott algumas faixas
sim,
que
sim,
tem
sim.
Uma coisa meio, meio material de sonhos, assim, uma coisa meio... O Kevin, o Chris é um nível de produção muito foda.
Eu gosto
impressionado,
muito
da
voz dele, mano.
Uh-huh.
Porque teve o som que o Castanheira até colocou na retrospectiva.
Foi por isso que eu fui parar no perfil do Kevin Chris, por causa da retrospectiva do Castanheira.
Montanhari. Eu falei, caralho, mano, a voz desse cara é muito boa. Que a primeira coisa que me chama muita atenção no artista é quando o timbre da voz é diferente, ou me agrada. Sim. Aí eu fui ouvir e fiquei, caralho, é muito bom, mano. E eu não conhecia, tá ligado? Eu conhecia através da retrospectiva. Uhum. E obviamente, ser uma música ali que tava muitas pessoas ouvindo.
Sim.
E eu fiquei curioso, porque que ele se chama Kevin ou Chris?
Eu também não tô ligado.
Ele se chama Chris ou ele se chama Kevin?
Não, eu sou Kevin, o Chris.
Ah, muito bom o nome.
É muito bom, mano.
Muito bom, mas eu fiquei nessa dúvida, tipo, Kevin ou Chris?
É. Tá, de repente alguém botou um apelido nele que era de Kevin, tá, e Chris? Ele falou, não, mano, eu sou Kevin o Chris, entendeu? É porque...
Mas é muito
que nem
bom.
Um maluco lá no nosso condomínio, que morava lá perto do meu prédio, o apelido dele era Luizão, e eu fui descobrir depois que o nome dele era Leandro. Por quê? Porque quando ele se mudou pro prédio, ele desceu pra jogar bola, ele desceu com uma camiseta do jogador Luizão, aí os caras começaram Luizão, 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 pegou, e todo mundo chamava o cara de Luizão, e o nome dele era Leandro. Então, de repente, ele vira artista, ele vai falar, sou Luizão Leandro, Luizão, o Leandro.
Caraca,
Kevin, cara. O Chris, tá ligado?
É, diferente, surreal, mano. O Rincon, né, que fala, aqui é o Rincon. Como é o...
Manicongo?
Manicongo, e tipo, a galera fica, quem te chama de Manicongo?
É, não, mas é legal isso, eu gosto quando artistas... explicam pra gente seus alter egos. Sim. Principalmente pra relatar fases da carreira, que é o que o Kendrick fez. Ele foi Kung Fu Kenny.
Sim.
Ele foi Mr. Morales. Ele foi
muito bom, muito bom.
Ele foi K-Dot. Eu acho isso legal pra caralho. Eu acho isso muito legal,
bom, mano.
Muito foda. Mas não só exaltando o Kevin Chris, porque o trampo dele é muito pá, porque eu gosto também do minimalista simples e direto, que é só gang, 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 gang. Eu acho foda, mano.
Mas é isso,
foda,
é você foda. Saber identificar o que você gosta. Esses dias teve umas pessoas que estavam mandando na minha caixinha de perguntas, tipo, o que você acha da cena atual do rap? Você acha que tem muita gente falando só besteira? Eu falei, mano, depende do que você quer ouvir. Tipo, do mainstream pode ter um monte de gente falando besteira, mas eu não tô lá ouvindo só o mainstream. Uhum. Eu tô caçando vários artistas diferentes. Agora, eu vou contentar, tá ligado? Com o tipo de sonoridades que eu gosto. Então, eu vou procurar artistas que fazem letras que eu acho interessante, beats, entre outras coisas. Agora, se eu ficar só reclamando o que tá saindo, não vou estar conhecendo nada.
É,
né,
isso.
Mano? Sei lá.
Algumas você gosta por um motivo, outras por outro, e marcha. Não tem o que falar,
isso,
não.
Né? A música é isso, né, mano? Sei lá, mano. É, eu não consigo, não.
Vamos, então, falar agora de... Ai, que desgosto. Família Bolsonaro.
Vixe. Eita,
Família Bolsonaro na pauta. Nunca verei! vocês já sabem e conhecem muito bem. Eu sou capaz de vir e vou muito mais além do que você imagina. Não sei porque eu lembrei dessa música agora.
Que música é essa?
É uma música do Roberto Carlos que o Raimundos gravou lá há 20 e poucos anos. Eu não abro mão nem por você, nem por ninguém. Eu me faço dos meus sonhos. O que eu ia falar, vocês já sabem, aí eu lembrei dessa música do... Você já sabe. Enfim, na época que eles não eram fechados com esse lado da força aí que a gente vai mostrar agora, né?
Até... não era naquela... Não só naquela... É isso aí.
Não, é naquela época eles... Caralho, né?
Era outra época, né, mano? Era outra época.
Muito foda, né? Muito foda. Enfim. Às vezes eu tô lá tocando bateria, eu toco um eu sei tocar a discografia do Raimundos inteira, porque eu ouvi tanto Raimundos na vida, e é tão simples a bateria, que eu posso dar play em qualquer música e sair tocando, porque é intuitivo, né? E aí eu tô lá tocando e pensando, esses caras são mó cuzão hoje. Tocando e falando, ó, esses cuzão do cara.
Danantes do naranana,
Tô lá, mas os caras são cuzão. Mas enfim, não tem nada a ver com a história, os caras.
Tem nada a ver. Foi só um devaneio.
Você já sabe e conhece muito bem a família Bolsonaro e o caso que está acontecendo agora, porque eles estão sendo investigados por causa da questão denunciada pelo Bebiano e não levada a sério na época, afinado Bebiano, sobre papo de ABIN paralela e aparelhamento da ABIN original também, que seria o uso indevido dela para investigar opositores e tudo mais, certo? A polícia fez busca e apreensão na casa do Cabeça de Planeta e de uma série de outros membros da ABIN. Notícia que saiu e foi desmentida depois é que o Carluxo estaria em posse de um computador da ABIN. Aí depois falaram, não era isso. Então também a gente tem que desmentir o fake news. Não é, ele não tinha. Mas parece que tinha acessos indevidos, né? Uhum. Agora, a nova é a seguinte. Informação da PF diz que eles vão voltar... Mano, eu vou pedir pro Buba ler a manchete. É mais fácil. Pra não pisar fora da linha e pra gente ter um pouco de seriedade no programa.
Aqui, ó. Fuga do clã Bolsonaro. Um jet ski não teria voltado e PF investiga ocultação de provas. Informações colhidas pela PF contradizem narrativa de pescaria dada por Bolsonaro. Flávio, que está em pânico com possível ação da PF e uma das três embarcações não teriam retornado à casa junto com Jair e Carlos.
Pois é, então...
Tem pânico, paizão!
Uma coisa que eu teria achado incrível se fosse exatamente isso é que a polícia foi fazer busca e apreensão e os Bolsonaro fugiram.
Fugiram de...
A matéria por Plínio Peodoro na Fórum.
Certo. Primeiro que a gente tem que tomar cuidado com isso. Ah, e a polícia bateu lá, eles fugiram. Era uma busca e apreensão, não era um mandado de prisão, então não tem fuga nesse caso. Eles podem sair pra não aparecer na foto.
É, fazer uma pescagem.
Eles podem. E aí eles saíram com 5 embarcações no momento em que a PF foi lá. Eu também teria saído. Eu não vou ficar metendo louco e falar, ah, fugiu da PF. Quem não fugiria? Imagina, eu quero aparecer na capa do jornal, a Polícia Federal batendo lá na porta e eu abrindo de cueca. Se for uma busca e apreensão, eu não preciso estar lá, vai fazer sem mim por perto. Então, foda-se, eu participando. Deixa os caras saírem pra vazar. Pescar. Só que agora...
Porque na matéria diz que eles saíram por volta de 6h40 da manhã, que foi mais ou menos quando começou a rolar as notícias.
Certo.
Né? E a PF chegou às 8h40 na casa deles.
Uhum.
E aí, por volta das 9h30, o Eduardo voltou em um dos jet skis e começou as negociações para que o Carlos retornasse para casa também.
Certo.
Daí o 02 só voltou às 11 horas da manhã acompanhado do pai.
Uhum. Certo. E aí o Flávio não voltou.
O Flávio, bem como uma embarcação, não voltou.
Então, bem como uma embarcação.
É, não voltou no período da manhã, né?
Certo.
Voltou depois.
Voltou várias horas depois. Mas, partindo do pressuposto, supondo que eu fosse ocultar provas,
sim,
e eu estou só supondo aqui.
Isso.
Se eu sou a PF, ia falar, mas se saíram em 5 embarcação, aí um filho não volta junto com o jet ski várias horas depois.
E aí?
Diz agora, o Flávio que tava no almoço.
Diz o Flávio que foi almoçar e diz a matéria do fórum que a polícia suspeita, a Polícia Federal suspeita de ocultação de prova. Tipo assim, que me garante que no porta-malinha ali que você sobe o banco do jet ski e guarda os bagulho,
não
tem 3 HD, 2 notebooks, 10 celular? Vocês vão, aí realmente é algo a se perguntar. É algo a se perguntar, entendeu? Logo o Flávio que, né, mano, tipo assim, é surreal, né? A gente fica perguntando quando que o Cariani vai ser preso. O Flávio Bolsonaro tá solto, dali pra baixo é tudo é menor, tá ligado? Porque se o Flávio Bolsonaro tá solto, né,
então...
a justiça do Brasil realmente tá devagar, né? Então agora, de acordo com a matéria do fórum, o plot engrossou ainda mais pra família Bolsonaro, porque existe suspeita de que não teria sido só sair pra pescar e não aparecer na foto do jornal, não. Alguém, inclusive, talvez, supostamente o Flávio, poderia ter ocultado provas. Isso é o que diz a matéria da Fórum, com base em depoimento e em comentários da Polícia Federal. Ai, meu Deus do céu, será que tá chegando perto?
Eu acho que tá.
Tá chegando a hora?
Tá encolhendo. Você viu aquela foto? Pô, aparente aí pra foto da barriga do Bolsonaro, né?
Ah, sim, sim.
Tá, acho que tá na matéria aí
Mas
a barriguinha dele.
Também... Vamos privar o pessoal dessa.
Não precisa. Imagem, né? E além de tudo, primeiro, eu não vou fazer body shaming. E segundo, ele levou uma facada, né? Então aquele bucho cheio lá, sabe? É um bagulho de sequelas, assim, uma coisa. Mas assim, realmente, é desprazeroso ver. É desprazeroso ver. Sabe, eu acho que todo tipo de shaming pode ser feito com facho, né? Vou voltar atrás e falar, foda-se o body shaming com o Bolsonaro, com ele pode. Mas é que no caso dele é isso, né, mano? Ele toma uma facada.
Eu vi a galera fazendo teoria fudido. Que ele tava escondendo lá algumas paradas.
Caberia aquele, sabe aquele iMac que é uma lixeirinha, tá ligado? Olha lá, pronto.
Aí, tá vendo?
Os caras não aguentam, tio! Os caras não aguentam!
Mas eu acho que sim, mano. Eu acho que aos pouquinhos a gente tá vendo os desdobramentos, a parada cercando, os caras já ficando mais em choque.
E não vamos tirar o pé do acelerador. Tem que acelerar com eles. Não vamos esquecer jamais o que esses caras fizeram com o Brasil, entendeu? Se você conhece qualquer pessoa que perdeu um parente por causa de Covid,
sim,
tá ligado? Não vamos esquecer que os caras tentaram dar golpe, rasgar a Constituição no meio. A gente quer ver eles pagarem, mas, mano, ó, no rigor da lei. É. E se desligar a câmera, eu ainda falo que sem rigor da lei também. Mas não vou falar aqui.
Manaus lá, sem oxigênio lá, lembram?
Lembro.
Teve muita
coisa. Não vamos esquecer, mano. Nunca serão esquecidos, tá? É isso, demorou? Só pra gente finalizar das pautas sérias, queria falar de outro também, um figura aí que me causa indigestão, que me causa refluxo. Ele mesmo, o marreco da República, Sérgio Moro. Buba, temos manchete pra ler?
Tem ali, ó.
Então toma.
Julgamento que pode caçar Moro começa no dia 19.
Ai, que delícia, cara!
Caraca.
TRE vai votar a ação que acusa o parlamentar de prática de abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2022.
Pois é, o que pode gerar a cassação dele não tem nada a ver com ele combinando com promotoria a condenação de um cidadão lá, sendo juiz corrupto, não é sobre isso.
É sobre outra parada.
É sobre a candidatura dele em 2022 e como ele teria feito, supostamente, uso de abuso de prática de abuso de poder econômico. E entre até existe também, a matéria cita, investigação sobre lavagem de dinheiro e coisas do tipo. Porque em 2022, quando ele estava sendo candidato a Senado da República, ele também, antes disso, ele estava... Existia especulação, não sei se vocês se lembram, dele ser candidato à presidência.
Sim, é verdade.
E que ele teria feito uso de abuso de poder econômico e também essa parada de usar de campanha presidencial para acabar caindo na eleição de senador e tudo mais. Existe aí uma série de nuances que a gente não manja exatamente e que, no fundo, pouco importa. A gente queria mesmo ver era ele pagando por todas as comédias, né, que cometeu. Então, começa na semana que vem, se não me engano, né, Buba? Vai começar a votação 19, do tribunal... Dia 19. Do tribunal... É, então, não falta um tempo ainda. Duas semanas. Do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, certo?
Eita,
do Paraná.
Ah,
que ele seja caçado.
E teve também o outro maninho lá, né, pagando 85 milhões de multa lá.
Quem mesmo?
O Hang, né?
Ah, o Luciano Hang, o velho da van.
Por causa de ter feito os funcionários votar lá no Bolsonaro. Sim, e tudo mais.
É verdade, por ter coagido seus funcionários, supostamente coagido seus funcionários a votarem no Bolsonaro, ele estaria pagando, pagou, né, uma multa de 85 milhões. Pra uma pessoa que é bilionária,
não
sabe,
faz muita diferença.
É que é essa história, né? Quando a punição por um crime é multa, esse crime só pune pobre. É basicamente
isso. Exatamente,
sim. Né?
Se mas você vê
vai
como...
85 milhões de um cara que tem no mínimo 1.000 milhões... É, não, né?
E você vê como todos esses, né, que estavam ali na época do Bolsonaro estão aos poucos, né, sendo investigados, tendo ali os seus momentos aí nesse grande roteiro aí, mano.
Pois é. E a gente torce para que cada um pague no rigor da lei, porque a câmera tá ligada.
Isso aí.
A câmera tá ligada. Porque o que eu não... Sobre o Bolsonaro, o que eu não falei, você sabe o que eu pensei, mano. Tá
nossa,
bom?
Vai ser louco. Mano, eu acho que vai ter muita coisa ainda pra destrinchar disso daí até o final do ano.
Vai
ter muita coisa.
Eu ainda tô querendo entender qual que é a explicação, que não é, que, assim, que difere da que eu tenho na cabeça, né, no caso, de por que que a Abin tava investigando de maneira inadequada a juíza do caso da Marielle. Eu queria entender isso, sacou?
Sim.
Qual que é? Por quê?
Pra
qual que é o interesse da, né? Então a gente quer saber as respostas e vamos continuar olhando e vamos continuar falando, sim.
Pelo menos o Lula chegou, né, a demitir o segundo da Abin e mudou mais quatro isso. Diretores. Né?
É, porque fica inviável, fica impraticável, né? Não tem como, tá ligado? Mas é isso aí, Lula, inclusive, que foi visto pousando em fotos ao lado do Tarcísio.
Meu Deus do céu, mano. É, tá complicado, né? São Paulo tá um abandono lascado também. Você viu aqueles, mano, lá que... acho que eram dali da Cracolândia, que roubaram mais de 300 mil em equipamento na Santa Efigênia.
Não vi.
E prejudicou a loja, meio que vai ter que fechar. Tá
caralho.
Os cara roubou mesmo, entrou lá, levou os equipamentos e os caralho é quatro, mano. São Paulo tá um abandono.
Foda,
senhor Tarcísio. Nem aí pra nada, tá ligado?
E o Lula apareceu do lado dele, apertando a mão e os caralho. Política é política, não gosto. Não tinha que conciliar com ninguém, não. Aí tomar no cu. Então,
tá foda, mano.
Não, Cauê, você tem que entender que não, para. O cara é o Bolsonaro 2 ali.
Tem que vir o Boulos mesmo pra dar uma...
Guilherme Boulos!
Pô, dá um ar diferente, né, mano, na parada aí, que tá foda, mano. Tá foda,
viu?
Pô, teve aquela parada que a gente também não comentou, né, mano, do padre Júlio Lancelotti lá sendo...
Sendo acusado pelo MBL e tal.
Nossa.
Ah, é isso, né, mano? Os caras são o espírito opaco mesmo. O MBL é espírito opaco mesmo.
A gente pode falar segunda-feira disso, porque acho que teve uns desdobramentos isso, mano.
Teve. Nossa, mano.
Vamos.
O velhinho tá lá, com todo respeito, né? O velhinho tava lá na CCXP, aliás, até no ano passado.
Ganhou o prêmio iBest agora.
Aí, ó.
Ele já foi elogiado pelo Papa, né, mano?
Oh, inclusive, a gente não ganhou, hein?
Não ganhamos, não?
O iBest.
Ah, é verdade. Não, saiu ontem o resultado do iBest e aí não ganhamos. Mas falar pra você, mano, a gente teve lá, tá ligado? E pra um podcast do nosso porte, do nosso nicho, é surreal a gente subido na mesma competição ao lado de Inteligência Limitada, Flow Podcast, tá ligado? Podpah. Não faz nem sentido a gente ter ido tão longe. Então, obrigado a todos que votaram na gente. pra gente, o que importa são vocês, entendeu? O prêmio é poder fazer isso depois de tanto tempo ainda, tá vivo, né?
O prêmio, ele é mais algo material, né? Pra você poder estar ali. E vocês são isso. Algo mais concreto.
É isso mesmo. Vocês são o concreto são da nossa bravo. Construção, mano. As
base, nossas...
Vamos daquela vez como se fosse a última. É, da musical. Vamos na mensagem?
Boeira.
Francisco Neto disse, fala família. Não sei se eu vou ficar pro final, mas segue minhas considerações sobre os Biruliro em Angra. 5 horas é um horário legítimo de sair pra pescar. Mas não sei se dá pra pegar muita coisa usando o celular e laptop de isca. É porque tem dessa, né? Vai saber o que tá no fundo do mar agora, tá ligado? A galera fez charge, né? Teve charge sendo feita sobre o mundo do mar recheado. O fundo do mar recheado de aparelhos, assim, né?
Caralho.
É isso, né, mano? Ó, tá. Tuglu! Francisco mandou bem, mano. Que peixe que vai morder isso? Isso é um MacBook, mano.
Meu Deus do céu, mano.
Valeu, Francisco. Igor Moraes disse: Alá, CLB! Hoje eu vim divulgar a minha namorada. Nutrição feminina com abordagem comportamental. Eu acho que a abordagem de nutrição tem que ser sempre, a minha opinião, lógico, sempre comportamental. Levar em consideração um bigger picture, né? O cenário todo, não só passar uma tabelinha do que você tem que comer ou não comer, né? Conhece alguém com TPM, menopausa ou ovário policístico? Ou arroba nutri.anaamaral. Aí o Ana Amaral é tudo junto. Nutri.anaamaral. Alô, você... Mulher que tá em busca aí de respostas aí com relação à nutrição sobre épocas de TPM, menopausa, se você tem ovário policístico, nutri.ana Amaral. Valeu, Igor!
Foda!
Próxima mensagem do Icky Flash. Fala dessa letra show. Sou músico aqui em Dublin, Irlanda, e vocês são meu canal de notícias do Brasil. Fiquei no F5 o mês todo, mesmo sabendo que vocês só voltavam em fevereiro. Valeu, querido! Quando vierem pra cá, pints por minha conta. Eu tô dentro, eu vou cobrar, eu quero. Pints. Tá bom? Um pint é um copo, é um tamanho específico de copo de breja, certo? Ah. Então, um copo que a gente toma, o copo americano tem tipo 200ml.
Uhum.
Copo maiorzinho tem os seus 300 e pouco, cabe uma latinha. O pint, se não me engano, é tipo 550ml. Já é aquele copão, tá ligado? E, foda. Porra, mano, eu tenho muita vontade de ir pra um desses pub frio aí, principalmente quando a gente tá passando calor aqui. Valeu, Ike, vou cobrar meu pint,
parabéns,
hein, mano.
Aí, mano.
Kaique Ferreira disse, quanto mais grana, mais falta. Já jogaram Cookie Clicker? Nunca joguei. Mas ele diz, no começo, demora horas pra você conseguir fazer o upgrade e ver o valor subir dezenas. Depois, com um clique, você consegue milhões. Você conhece algo parecido? É capitalismo, né? Isso é o capitalismo, tá ligado? Dinheiro traz dinheiro. Eu acho surreal, eu sei que existe todo... O nosso estudante de economia vai ficar louco. Mas eu acho surreal essa história de... Você tem que colocar o seu dinheiro para trabalhar para você.
Ah, não.
O que, mano? Que porra é essa? Eu sou a favor do Estado que falou, que legal que você emprestou o dinheiro. Eu vou ficar com tudo que ele rendeu e te devolver igual. Tô zoando.
E sabe o que é o mais...
Calma.
Um exemplo. Eu lembro quando eu morava na cidade de Tiradentes, eu ganhava R$2.200 por mês e trabalhava na Washington Luiz. Então eu saía de casa, tipo, 5 da manhã pra chegar às 10 no trabalho.
Nossa!
Pra ganhar R$2.200 por mês, registrado na carteirinha, né? E aí, obviamente, com o YouTube em 2019, eu arrumei um trabalho melhor, fui trabalhar lá no Omelete e tal. Falei, pô, preciso mudar de vida, porque não faz sentido eu gastar esse tempo todo pra ir até o meu trabalho. Porque tempo, querendo ou não, tem a saúde, tem a questão do dinheiro. E aí eu me mudei pro Jabaquara, mais próximo. Lá eu pagava 3 conto no meu aluguel. Já era o valor... Eu recebia por mês.
Sim.
E o que eu tô querendo dizer? Conforme eu mudei de emprego e eu passei a ganhar, na época, sei lá, vamos chutar aqui, né? Um valor ilusório, R$6.000, eu usava desses R$6.003 pra pagar o aluguel do lugar melhor que eu morava, mas eu tinha mais tempo em outra coisa. Então, quando você ganha mais dinheiro, você também vai gastar mais dinheiro dependendo do lugar onde você mora. Porque não adianta você ficar com a cabeça, se eu ganhasse 5 contas, eu ia viver pra sempre lá na Zona Leste. Você não vai, porque você vai começar a ver... O tempo que você gasta para chegar até o seu trabalho, a sua condição de saúde, tudo muda. Tudo. Não é só a questão do dinheiro, mas toda a locomoção, mano.
Eu tô numa situação, eu sou tão indisciplinado financeiramente que se você me perguntar qual que é o valor da fatura do meu cartão, eu vou falar, um terço da minha renda. Independente da minha renda, tá ligado? Eu posso ganhar 10 vezes mais amanhã e eu ainda vou gastar um terço da minha renda no cartão de crédito, tá ligado? Não é extravagância, é só uma mudança de como você lida com essa grana, tá ligado? É bizarro mesmo, é bizarro.
Porque
eu acabei de gastar com essa bateria eletrônica aí, mano, eu acho absolutamente surreal. Dava pra eu montar 2 boas baterias de verdade, ou quem sabe a bateria mais pica do mundo é, que seja acústica, né? Mas eu queria uma eletrônica que fosse realista e que eu pudesse ainda ligar lá 10h30 da noite e só ficar fazendo... Só que lá no fone você tá, né? E de fora tá fazendo assim, ó.
Mas pô, é aquilo, é né, isso, mano? Às vezes a coisa que você quer específica assim, ela vai ter um valor, né? Cê, eu não sei se eu já te perguntei isso ou perguntei pro Buba. Vocês lembram o momento exato onde você percebeu que você não tava mais se preocupando com algumas coisas que você comprava? O dia exato, assim, que você falou, caralho, mano, eu comprei isso e eu nem olhei o valor. Eu só apaguei. Vocês já tiveram isso
já,
daí?
Já. Eu lembro, inclusive, de uma vez que eu me peguei numa conversa, estavam falando sobre rango e lugares, e aí eu falei, ah, tem um lugar, tal, e me perguntaram, quanto que custa? Eu falei, não sei. Não sei, mano. Tá ligado? Não sei.
A minha primeira vez foi a mesma coisa, foi com comida. Ali na Santa Efigênia, eu fui com a Thaís comer num restaurante que tinha ali. E aí eu pedi, falei, ah, eu quero um filé de frango, pá. Ela pediu uma parmegiana. E eu entreguei o cardápio, a gente chegou, comeu, pá. Na hora de pagar, passei o cartão. E aí a Thaís falou, quanto deu? Eu falei, nossa, nem olhei o valor.
Sim.
Que caralho. Antes eu contava moeda pra comer um PF, tá ligado?
Sim.
Dessa vez eu só fui lá e paguei. E isso eu tô falando de quê? 2019, quando realmente as coisas foram melhorando. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, mano, é muito doido, porque você entra num fluxo que algumas coisas você olha e fala, cara, eu tenho certeza que isso aqui não vai ser mais caro do que eu
isso, tenho também não é. Pra comprar. Também não vou meter o louco e entrar em qualquer restaurante.
Não.
Na Oscar Freire sem fazer pergunta e chegar uma conta de R$500. Mas eu também tenho esse bagulho assim, eu vou lá e vou abastecer o carro, tá no Sem Parar, por exemplo.
Sim.
Eu vou ver em casa quanto que deu porque chega a notificação no e-mail, sabe assim?
Sim.
Caralho, deu R$350 de gasolina! Mas na hora nem pá, entendeu? E essas coisinhas você vai perder nessa sensibilidade, tá ligado?
Buba não teve não, Buba?
Não tive, mano.
O Buba é capaz de nadar, dar volta ao mundo nadando com um sal na mão e não molhar o sal, filho.
Ah, eu nunca não me excluí com comida não, mano. Comida eu não tenho dó, independente, assim, eu acho que você se alimentar bem é uma das principais paradas, assim, no mundo, tá ligado?
Não, mas eu tô fazendo uma reforma no AP lá, e daí eu me dei alguns luxos de comprar algumas coisas.
Legal.
Assim, que
da hora.
É, eu acho que o lugar onde você mora é o lugar onde você menos, se você tiver condição, menos tem que ter remorso de investir, assim, porque, pô... É o seu bem-estar, seu conforto, é o lugar onde você vai acordar, dormir, descansar, viver, transar. Tipo, foda-se, tá ligado?
Não, peraí. Se você não for a Dora Figueiredo...
Ah, é?
Isso. Né?
Mas eu tava vendo esses dias também recomendações de o que fazer no seu apartamento alugado, sabe assim? Puta, esse rodapé é removível, essa placa é aplicável.
Legal.
Você vai conseguir tirar uma série de coisas que você pode fazer no seu apartamento alugado.
Legal.
E não tomar um puta preju que nem a Dora Figueiredo tomou, né?
Boa.
Enfim... João Paulo Jesus disse, @ toca game, T-O-C-A mesmo, toca game, jogos de tabuleiro e eventos. Bora jogar, galera do 1337, vamos mostrar pro mundo o nosso lado nerd. Acho legal essa questão de jogos de tabuleiro e eventos. Eu não sou muito dos jogos de tabuleiro, mas sempre que joguei me diverti pra caralho. Eu acho muito da hora, então...
Quando rola é divertido,
é
né?
É sempre da hora, mano.
Mas é que é meio carinho também os jogos, né?
Aí, mas dá uma olhada ali no @ toca game, quem sabe não tem boas condições. Né não, João Paulo? Valeu, meu mano. Luiz Guilherme disse, salve dessa letra show, @ Luiz com Z, Rocha, tudo junto, com CH, ponto tatu. Luiz Rocha, ponto tatu. Sou de Brasília e pra quem vier aqui da live, tem 20% de desconto em qualquer projeto de tatu. Oh. Tamo junto demais, seus lindos. Ó, Luiz Rocha, ponto tatu de Brasília. Disse que vai dar 20% de desconto pra galera de Brasília que colar com ele e falar que viu dessa letra show. Então a gente até sugeriu tatuar, o Load falou do...
Fechar o corpo inteiro de tatuagem lá, Prison Break, assim, com um mapa de algum lugar que você gosta.
Isso. Faz o tatua ou uma homenagem ao Daily Show? Faz o Load, o Buba e eu, assim, pá, bonitinho.
Caraca, aí é maluquice, hein, maluquice, mano?
Maluquice, tá? Olha só, sabe o que é maluquice também, internet brasileira? Convidado de sexta-feira... Felipe Barbieri, nós tivemos, essa é uma gaveta das férias, que inclusive, deixa eu abrir um parênteses, nós dissemos que faríamos uma série de gaveta nas férias.
Sim.
Eu, mano, entre dezembro e janeiro eu fiquei com dor de garganta umas 3 vezes, mano. Eu tava mal, eu tava horrível, aí eu pensei, mano, preciso cuidar de mim um pouquinho, papapá, e comecei a me mexer toda hora. Mas a gente não conseguiu entregar o que a gente prometeu, não gravamos tudo, mas nós gravamos essa com o Barbieri, que vai ao ar sexta. E é muito legal porque, além de ser mágico, ele contou também a sua experiência tendo viajado pra Cuba.
Sim, foi bem maneiro.
Então tem também uma parte politizada do papo que é muito interessante.
Eu mostrando como a profissão dele é, você vai saber assistindo.
É, você vai ter que ver, você vai ter que ver.
O Load é hater de imagem.
O Load é hater, do Load é hater, né?
Coitado, Barbieri.
Tirando as três coisas que o Load curte, o Load é hater.
Haters gonna hater.
Load, não, ele é Ilha Deserta, você pode, entre álbuns e quadrinhos e filmes, você pode levar três obras.
Três?
Três obras. Eu quero ver, só vai ser anime, quer ver? Vai,
não, lá. Calma aí, eu levaria primeiro um álbum de... Eu acho que eu levaria o Babylon by Goose do...
Legal.
Não, o Hello From Hell.
Hello,
Do Black Alien, eu levaria esse álbum, que ele é bem relaxante, ele me deixaria menos estressado.
Legal.
Eu levaria levaria também, eu acho que algum livro longo, eu acho que eu levaria Senhor dos Anéis pra ler, porque eu nunca li.
Legal.
Então eu ia estar lá entediado, já aproveitaria pra mergulhar nisso.
Certo.
Pra assistir, caraca, aí é foda, o Wonderland, aquele filme de água, só pra...
Ah, era... Como é que é? Waterworld.
Waterworld.
O Mundo das Águas.
Só...
Que é, basicamente, o Digimon do Mad Max, né?
É.
E esse jogo...
Desculpa, pegaram o Mad Max e falaram... E se fosse na água?
Se fosse na água.
Tá ligado?
Lá no Parque da Universal do Japão tinha uma atração desse filme. E eu falei, mano... Não vou.
Kevin Costner. É um filme legal pra caralho, Waterworld. Fala, Bulbasauro.
Eu ia falar desse jogo Power World, mas a gente falou segunda-feira.
Falou um pouquinho do Power World. Ah, eu consegui pra você aquele corre lá que você pediu do...
Conseguiu?
Baldur's Gate.
Aí, ó, da hora.
Não é o que vocês estão pensando não, família. É uma build específica.
Um
mago, de um monge meio elfo lá. Não é o Torrent, não. Relaxa.
Aquele corre...
Relaxa.
Essa é outras épocas, né, mano? Caraca.
Outras épocas, mano. E você, Buba? Três obras, por favor, pra gente ir embora.
Sou muito ruim assim.
Tá assim, ó, do domo, do que tiver aqui, não é as suas favoritas, mano. É o que tiver aqui, ó. Ah, eu acho que eu levava pra, por exemplo.
Não sei, mano. Porque daí eu tô entre levar algo que eu goste muito ou algo que vai me entreter por mais tempo, tá ligado?
Ah, mas você tá racionalizando demais, só fala três obras, mano. Sabe assim?
Vai morrer de qualquer jeito.
É, eu levava o álbum Toxicity do System of a Down, eu levava o filme Os Infiltrados e levava...
Pra ler?
Não, não precisava ser um de cada.
Ah, eu achei que era um de cada.
Não, falei três obras. E levava... Acho que Pro Evolution Soccer 5 de computador. Oh. Pra jogar Master Liga.
Caralho, podia
infinitamente.
Jogar. Mas onde você vai ligar isso aí? Não tem energia no meio da ilha do nada.
Você vai ver filme onde, então? Ué, caralho! Que é isso? Não, tem... Ai, Buba, senão não pode terminar o programa, mano.
Eu acho que eu levava o musical do Hamilton, que é um bagulho que eu...
Hamilton?
Boa, boa.
Mas, mano, puta, mais dois, velho. É difícil.
Ó, ninguém falou em levar as companheiras, né?
Eu não tenho.
Caraca.
Mas acho que é, o Cauê falou três, tipo,
obras. Três obras.
É verdade. É que ela é uma obra de Deus.
Não, vou levar, não, é cultura pop, vou levar minha waifu.
Minha waifu.
Oh, sabe um negócio que eu vi, eu lembrei agora, o Lodi tava falando que ele vai viajar para os Estados Unidos. Tem um aparelhinho que você fala nele e ele já traduz.
Sério?
Ah, tá rolando agora?
Né? Caralho, ele tem a caixinha de som, você fala nele em português, aí você coloca a língua que você quer, tipo, você coloca em inglês, ele já traduz pra inglês e já toca o áudio pra pessoa ouvir, mano.
Pô, vou procurar isso aí, mano.
Procura, é tipo um tamanhozinho, tipo um tamagotchi, assim, mano.
Caralho, que foda, mano.
Muito foda.
Mano, deve ter na Shopping.
E os professor de inglês e português tá...
Moiou,
foi de todas as línguas, mano.
Caralho.
Não sei se ele pega pelo Google Tradutor.
Os dublador tá nessa luta aí, você viu?
Vi.
Movimento contra a inteligência artificial.
Pois é.
Por favor, sai pra galera da dublagem.
Poderia chamar um aqui,
um dublador, né?
Poderia.
Chama um que é a favor e um que é contra, pra gente ver.
Não.
O cara que é a favor, ele só pode ter trocado de carreira, né?
Não, então tem uma galera meio
doutor. Eu sou a favor de acabarem com a minha carreira, assim.
Não tô nem aí pra nada, né?
Foda-se.
Aposentado.
Eu fico então. Fico bolado, mano. Eu ainda me pega esse bagulho. Ontem eu vi o cara que trabalha com audiovisual, ele postou uma arte que eu sei que é inteligência artificial, mas ele não sabe. E eu fiquei com vontade de ser esse cara. Falou, mano, inteligência artificial, tio, louco, não faz isso não. Ah, deixa quieto.
Fantástico, Fantástico não. O Plim Plim, no BBB ontem, lançou uma inteligência artificial.
Ah,
lá,
é?
Do Rodriguinho Capitel, que eu fiquei, ô, irmão.
Fico bolado, mano.
Inteligência artificial, mano. Não, paga não um dá. Artista não aí, dá, tá não dá, foda, não dá. Tá ligado?
Aí teve essa questão com a Taylor Swift, né? Que criaram nudes de inteligência artificial dela.
Nudes?
É, que bombou. É,
nesse
mas,
nível.
Mas tem uma porcentagem alta, tipo, 80% das IAs é sobre pornografia.
Sério?
Né?
Mas esse da Taylor Swift específico, que foi muito, muito realista e virou trending topics e tudo, o autor do bagulho, a galera descobriu em 24 horas.
Nossa,
e os Estados Unidos queria fazer dele um exemplo. Tipo nossa. Assim, não,
ah, isso
peraí.
Eu não vi, mano.
É, não, agora nós vamos trocar ideia. Só que eu acho que ele é um cara, ele é da Índia, aí eu não sei como ficaria essa questão diplomática.
Ah, pode crer.
Mas assim, também, os caras que provavelmente vão querer fazer dele um exemplo,
exemplo.
Tá ligado?
Caralho, cara. A maioria das tecnologias, se for parar pra pensar, começa com a putaria também, né, mano? Caralho,
sempre, mano,
merda.
Sempre. Mas é isso,
depois,
rapaziada.
Depois que a putaria começou a rolar no mundo.
É verdade, mano.
Meu clássico,
céu,
né?
Mano.
Sou foda! depois do Shake It Bololô, mano.
Já era, mano. Já era. Deus, ele olhou assim pro ser humano e falou: irmão, você vai poder ser Deus por um dia e você pode fazer algo de até 5 minutos com o poder que eu vou te dar. O cara já foi lá e falou:
já bateu o chimbalzinho.
Aí Deus olhou e falou:
cabelo da medida de bragueta que é de vilão.
Muito forte.
Deus
muito
olhou
forte.
E falou: nunca mais eu preciso voltar aqui. Obrigado, mano.
Acabou. Meu trabalho está feito.
É isso, tá ligado? Ele concluiu.
Rapaziada, nos vemos sexta-feira no Papo com Felipe Barbieri. Muito obrigado pela audiência de sempre. Não esqueçam de se inscrever aí no canal. Assiste vídeo novo no meu. O Load tá fazendo as streams da Twitch.
Isso, tô lá a partir das 4 horas e tem vídeo lá no canal. 3 vídeos por dia. Lá no canal Lodiano e no canal de grafite também. Pra você
3 vídeos por dia?
Por dia.
Evil, mano.
É, Foda. Às 10 da manhã,
caralho,
às 2 da tarde e às 8 da noite.
Toma.
E também mais 2 no canal de grafite.
Nossa.
Caralho.
Esse ano é trabalho, tá?
Cara, eu também tô querendo comprar um RS6.
Quero comprar aquele apartamento de 1 milhão.
Foda. Rapaziada, muito obrigado, então. Valeu, Bubassauro.
Valeu.
Falou, valeu. Tchau, tchau.